Olá, a partir de agora você acompanha a segunda parte do nosso 11º episódio. Aqui você tem a continuidade da nossa conversa com o psicólogo e psicanalista Ciro Frederico, onde discutimos, dentre outras coisas, o uso de drogas, o medo da morte e a tão esperada volta à normalidade. Bom, se você está nos ouvindo pelo YouTube, você tem a opção também de nos ouvir pelo Spotify, que te permite desligar a tela do celular, usar outros aplicativos, etc. E antes de começar a nos ouvir, curte, segue, compartilha, etc. Não deixa para fazer isso depois, que eu sei que você esquece, beleza? Abraço a todos e todas, aproveite o episódio.
Aí um analista amigo meu disse:
abrace cada sentimento, seja ele qual for, como se abraça quem se ama, e quando precisar chore.
Bom, seguindo aqui o nosso roteiro, Christian, ele já me passou a cola aqui que você tem uma especialista, fez pesquisa sobre a relação, sobre o uso de drogas e a relação disso com a psicologia.
Quer dizer que ele tá no meio das drogas.
Ele tá no meio das drogas.
Minha vida é uma droga.
Enfim, de todos nós, né?
Minha vida acadêmica é uma droga também. E o que é que isso te suscitou?
Não, a pergunta que eu ia fazer era essa. Tem muita gente hoje que tá, enfim, passando essa quarentena, uso de drogas, não diria abusivo, né, mas um pouco além. Porque são drogas recreativas, né, tá todo mundo em casa mesmo, tá sem fazer muita coisa, então... Ou então, às vezes, tá precisando lidar com algumas questões psicológicas, seja de ansiedade e tudo mais, então tão tomando remédio também. E
é bom incluir isso também, não deixar de fora, né?
É bom incluir isso
porque
também.
Parece que não é droga, né?
É. Eu queria saber... Como é que você vê isso, né? O que é que o abuso dessas substâncias pode acarretar nas pessoas, né? Tanto das recreativas, o álcool, a maconha, até mesmo dos remédios. O que é que isso pode acarretar nas pessoas, pensando que elas têm isolamento e tudo mais?
Eu compreendo, assim, eu trabalho atendo pessoas com problemas com drogas no CETAD da UFBA, que é o Centro de Estudo e Terapia do Abuso de Drogas, e durante muito tempo caminhei na equipe do CAPS-AD. Ali em Lauro de Freitas, né? E tratando especificamente de pessoas com transtorno relacionado a isso. E o que normalmente a gente encontrava, e pelo menos como uma consequência da minha interação com esse campo, é entender que o psicoativo é um recurso, né? É algo que é possível, que está à mão da gente recorrer para dar conta de questões que outras pessoas lidam de outras maneiras, também porque cada um tem sua dor, e, enfim, suas intensidades e sabe onde isso repercute. Mas vai ter gente que vai ficar, por exemplo, 3 horas na frente do Netflix ou do YouTube até a televisão perguntar se tem alguém assistindo, né, ali, e para poder parar um pouco, né. Então, o recurso à droga, quando a gente se depara com um mal-estar muito grande, ela aumenta, lógico. Né, eu estava lendo um artigo onde até um peixe, teve uma espécie de peixe, daquele tipo peixe dourado, coisa assim, que quando ele está num ambiente líquido muito pobre em oxigênio, ele tem uma maneira no seu metabolismo de produzir moléculas semelhantes ao álcool. Né,
é mesmo, bicho?
Ali enquanto,
mesmo. Produzir enquanto como, aquilo, assim, né, se como assim, naturalmente, rola.
Naturalmente, até porque...
Vai criar, nós
mas assim, nós produzimos as nossas drogas, né? Nós temos a
dopamina,
a profusão, né? As endorfinas, né? Até nosso próprio sistema endocannabinoide, por exemplo, que atua com os fitocannabinoides, o sistema GABA e glutamato, que interage com álcool, e tem substâncias ali que a droga, quando entra mais ou menos no nosso organismo, ela atua em concordância com esse nosso organismo que está preparado para receber e ser influenciado por psicoativos, né? Então, os psicoativos, eles têm vários modos de serem usados, né? Como um recurso diante dessa situação ou de qualquer outra, né? Quando alguém se interessa de maneira... E aí eu cabe ressaltar a diferença do recreativo, né, para um uso mais problemático. Talvez não, as drogas não sejam, elas sejam ou não recreativas, mas o modo de usar. Né, eu já encontrei na minha caminhada clínica pessoas com problemaços com com maconha ou álcool, né? Mas que também usavam crack, e o uso de crack não era problemático em relação à sua frequência, intensidade, fissura, enfim, né? Então é a maneira da gente se relacionar com cada droga que vai, né, situar o lugar de importância dela na nossa vida. E em algum momento, uma maneira mais recreativa de lidar com o sofrimento, porque quando eu falo assim recreativo, eu gosto de tocar nisso sempre que eu tenho oportunidade, leva. Normalmente, a gente que é do campo de álcool e outras drogas, internamente mesmo, a gente nem discute sobre isso porque parece que é algo menor. E nem recreativo traz a ideia da ludicidade da criança, então também como menos importante ainda, né? Então, se eu digo que algo é recreativo, ou seja, que está ali fazendo, né? E isso que eu entendo quando alguém fala recreativo, está fazendo bem, fazendo ficar mais descontraído, mais alegre. Então, tem questões aí positivas, né? Se agregando, se dando, se juntando, né? Eu posso olhar também isso e dizer, opa, mas também não seria ansiolítico, né? Porque está diminuindo essas barreiras vinculadas à ansiedade, a certos humores depressivos. Então, até no uso recreativo, o que age mesmo é o psicoativo, né? É a droga, né? Que faz esse, né? Isso acontecendo, essas maneiras da gente lidar com a alteração de consciência.
Uma coisa interessante aí, que é esse termo recreativo.
Mas não deixa eu escapar a perguntar.
Não, vou fazer só um parêntese antes. Aqui. Não, é que diga. Me veio. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? O termo recreativo, e como essa. Parece que essa fronteira ainda existe, né? Do que é recreativo e do que é outra coisa. E eu me lembrei de uma gíria que tem, do pessoal que fuma maconha. Que por vezes fala, não, fumar um de remédio. Fumar um de remédio, né? Tem gente que fuma. E o que é realmente, né? Fumar um de remédio e fumar um pra fazer outra coisa. Onde é que habita essa diferença? Não tem como achar, né? Direito, assim.
Tá no termo. Tá no termo de quem se apropria desse termo mesmo, assim. Seja pra cuidar, seja pra vender, seja pra, enfim, discriminar, né? Mas a coisa, ela é, né? Acho que esse tema me interessou muito na academia, na prática profissional, porque é uma das coisas também que habitam nessa fronteira aí que a gente supõe existir de natureza e cultura, né? Porque é algo que incide tanto e tão fortemente no organismo, no corpo, né? Mas também que habita nosso sistema simbólico e de operações que envolvem questões de economia, de política, de subjetividade no campo mais específico, mesmo assim, da sua própria experiência pessoal de vida. Então, esse assunto me é muito caro, mas ele também é muito, muito denso e muito, muito pesado de se lidar, porque normalmente é algo que, quando dá um problema, é um problema bastante grave, né? É algo que remete a inúmeros prejuízos, né? Para cada um que sofre, quando sofre disso, e para a sociedade, né? No final das contas também. Mas é um recurso, é que está aí sempre usado há milênios, usado de maneira diferente mesmo, né? Cada um correspondendo à sua... Né, a sua época, a sua sociedade, onde aquilo estava circulando, enquanto fetiche, enquanto mercadoria, enquanto, né, que é uma mercadoria para dar lucro hoje. Então, quando falo droga, incluo, por exemplo, essas lives de sertanejos e inclusive de rappers que, né, que se cediam sentado em cima de marcas de cervejarias onde estão os maiores bilionários do Brasil, né? Então, e pedindo doação para a Cruz Vermelha ou para Médicos Sem Fronteira ou para o que quer que seja, né? Então, assim, falar de droga é falar de muita coisa, que está para além da, digamos assim, desse efeito cerebral também, né? Então, me interessou sempre muito.
O outro lance que você chegou a comentar mais cedo sobre, sei lá, esse comportamento compulsivo da pessoa que está vendo a série da Netflix ou coisa do tipo, encaixa também nesse
negócio? É lógico, porque são esse mecanismo nosso de se alienar a um objeto ou a algum significante, alguma ideia, e ficar agarrado com aquilo, é muito inespecífico, né? Ele pode várias coisas ocupar esse lugar. É o objeto da pulsão. O problema é que quando vem a desenvolver uma dependência, uma droga, o problema se dá justamente aí, é quando todos os outros objetos já não têm mais aquela equivalência e um se sobrepõe, né, e um se faz necessário, né, alterando a relação, passando então quem era sujeito a ser objeto e quem era objeto passar a ordenar a cena, né, pelo menos na fantasia daquele que diz que sofre com esse problema, né? Então a relação com a droga na situação de quarentena, ela vai ser amplificada pelos corre na quarentena, seja essa, como a gente está falando, do trabalho, que algumas pessoas também fugiriam pelo trabalho, outras iam ficar com a droga, outras vão ficar com a yoga, outras vão ficar com o Instagram postando tudo que faz no dia, recebendo várias... Outros fazem podcast, outros ficam né, assistindo mídia alternativa boa parte do dia, cuidando da gata, restaurando móveis, enfim. Né, várias coisas podem ser feitas. Então, eu acho que, no final das contas, com a droga, o problema é quando isso venha a se sintetizar ou se agrupar em apenas um fazer, né, destituindo outros fazeres desse lugar que pode ser privilegiado também. Então, não tenho nada contra o uso, digamos assim, recreativo, que aí eu passei a chamar de uso adulto, por exemplo, né? Um uso adulto de psicoativos. E minha pesquisa, ela vai mais além um pouco para discutir um pouco sobre o uso de psicoativos no envelhecimento, que é algo muito menos falado ainda, né? A velhice como um lugar onde acontece esse consumo e deve acontecer de uma maneira específica. A minha pesquisa foi uma etnografia que foi atrás né, dessa discussão de como que se dá a relação de pessoas que, vivas hoje, elas participaram, pelo menos na sua geração, aconteceu isso da contracultura, do Maio de 68, né, toda aquela reviravolta de costumes e de pensamentos sobre o Ocidente, como é que elas envelheceram hoje, e aquelas que usam drogas, como que isso se articula, né? Quais são os novos significados, novas maneiras de uso, como isso acontece. Então, é de se ter muita atenção com a maneira como a gente vinha recorrendo às drogas, entender, que eu acho que esse é o ponto principal, voltando à questão do sonho, é tentar se apropriar disso, né? Incluir isso, suas preocupações, suas, poxa, quando é que isso dispara mais essa vontade, quando é que não desce de maneira nenhuma, né, para a gente começar a regular, porque o consumo de droga é uma dietética, né? É uma dietética como uma pessoa que está tomando vitamina C todo dia por conta da pandemia para aumentar a sua imunidade. Você pode estar dando um pau no baseado para diminuir a sua ansiedade diante das cenas do Jornal Nacional. Então, né, ou comendo mais brócolis porque tem ferro e assim. Então, assim, toda forma de manipular, digamos assim, de fora para dentro do nosso corpo, a gente faz. Né? Isso que eu estou chamando de dietética, né? De maneiras, de coisas que a gente inclui para dentro do corpo, esperando resultados, esperando que tenha alguns efeitos, enfim. Quanto mais a gente se apropria disso, enquanto autoconhecimento, menos vulnerável a gente fica a cair em uma possibilidade de um uso mais problemático, de um uso mais, né, do cunho de dependência, assim. Mas o risco é muito grande, sim, muito grande.
Muito bom, velho, muito bom. Diga lá.
Eu penso que nessa questão do uso problemático, e até mesmo no, enfim, como você já ampliou aí, né, o rol de psicoativos que a gente pode ter acesso, seja o videogame, seja Netflix, seja o podcast, o trabalho, outras coisas também, acho que aí você evidencia um marcador de classe, né? Por exemplo, eu tô aqui vivendo uma situação, uma vida de classe média, eu tô na quarentena, mas, por exemplo, eu tenho meu videogame que eu jogo bastante, tenho o podcast aqui que eu tô conseguindo fazer com o Christian, tenho meus livros que estão atrasados, então eu tô sempre me distraindo aqui com alguma coisa, né? Em alguma medida eu até não tô achando ruim a quarentena, porque tinha coisas que eu tentava fazer e não conseguia, agora eu tô conseguindo adiantar. Mas outras pessoas não têm esse acesso, né? Outras pessoas, tem muita gente aí que tá na quarentena que tá vivendo em uma casa com 20 metros quadrados, com 7, 8, 9 pessoas junto com elas, e elas não conseguem nem parar pra pensar sozinha, porque tem todo mundo gritando aí do lado dela. E isso acaba influenciando o que a pessoa vai ter acesso pra realizar essa dietética, né? Como você falou, pra desenvolver essa dietética. E às vezes, algumas atitudes são criminalizadas e outras, ou algumas atitudes são permitidas, outras são seriam criminalizadas, né? Um outro ponto também, acho que o que você falou, que parece que o uso de drogas também está muito ligado à produtividade. O uso de drogas não, a criminalização do uso de drogas está muito relacionado à produtividade. O cigarro, a nicotina, né, ele não é considerado ilegal porque você não precisa parar de trabalhar para poder fumar. Na verdade, você fuma o cigarro, você fica mais calmo, volta para o seu trabalho e assume todo aquele estresse.
O café também, né?
Claro, o café também.
Deixa eu contar para vocês. Eu no trabalho, como qualquer servidor público, eu tenho, desenvolvi aí, acho que eu posso até pedir indenização ao Estado, eu desenvolvi uma dependência à cafeína, né? Um pouco séria até. E o que me chamou a atenção é de que antes da quarentena eu não fazia café durante o dia em casa, só fazia de manhã para poder ir trabalhar, no caso. Hoje mesmo eu já fiz café duas vezes aqui em casa, né? Então, assim, trazendo para um outro ambiente, para um outro contexto, que é um ambiente doméstico, né? O uso de uma droga que só se dava no trabalho, né? Então, ou se dava majoritariamente no trabalho, nessa modalidade de fazer mais de uma vez o uso por dia. Então, é essa dietética aí que vai mudando, Alan. E quando você ressalta que tem gente numa condição de salubridade terrível, o que essa pandemia me dá esperança de levar a saber ou levar a tocar as pessoas é que essa galera já estava assim há muito tempo, já estava sem divertimento, já estava sem saúde, sem espaço, sem dignidade, né? Há muito tempo, muitos deles vieram próximos da gente, de onde a gente também veio, né? Enquanto hoje a gente está desfrutando de algum tipo de vantagem nessa cena, mas isso por conta de poucas gerações, talvez uma, talvez duas, né? Mas tem gente que está de onde a gente veio, que está passando por uma situação muito, muito complicada, e que são os nossos, porque somos nós também, no final das contas, se a gente pensar historicamente, né? Então, assim, eu estava atendendo uma pessoa que eu não sei nem como é que ele está, que ele estava tentando voltar para para a cidade de onde ele veio, de que a casa dele, cara, antes dessa pandemia aí, né, um mês antes, assim, a casa dele não tem janela, né? Ele não tem amigos, porque veio de uma cidade pequena para uma cidade grande. Imagine quanto de gente que está aqui em Salvador, que é de onde eu falo agora, sofrendo nessa pandemia, por estar, além de tudo, num lugar estranho, num lugar com muito menos recursos, por exemplo, mesmo se veio de uma zona rural, com muito menos recursos de sobrevivência e desamparado, né, por conta dessas políticas atravessadas do governo de auxílio, que seria emergencial. Então, assim, tem muita gente sofrendo muito por coisas que talvez a gente não esteja sofrendo, né? Não que o nosso sofrimento esteja menor, né, ou minorado por saber que existe um sofrimento maior, longe disso, mas tem gente que está passando por situação muito braba, assim, sabe? E ter que lidar com isso e com aquilo que a gente veio conversando, esse diálogo todo sobre a proximidade da finitude, possivelmente alguns vão negar isso, vão, né, vão arranjar uma maneira de amenizar isso com a cachaça da pior qualidade, por exemplo, entendeu? Ou intensificando esse uso, ou tomando mais café como eu, né? Então a droga pode servir, né? Vem servindo normalmente na humanidade para lidar com esse estranhamento diante da existência, não só a humanidade, quanto outras espécies também, né? Vão lançando mão desse recurso, que é tão potente, né? O próprio Otto Siddhartha, só para resumir, ele também fala muito sobre a psicodelia e o uso de psicoativos no tratamento de problemas mentais.
Deixa eu fazer um adendo sobre esse tema aí que a Alan falou sobre a relação de droga e produtividade e tal. Aí você deve lembrar, Ciro, que nós fomos, não sei quantos anos atrás, mas algum tempo atrás, fomos ver o Joel Bierman falar aí no
Cidade. Eu lembro, não lembro o ano. E aí acho que foi 2014.
Eu não lembro também. Mas a fala dele foi muito interessante. Joel Bierman, Alan, e para quem está ouvindo também, é um psiquiatra que trabalha com psicanálise também, escreve sobre isso. E aí ele falava muito sobre como as drogas nos anos 60, 70 e tal eram vistas com sem esse utilitarismo tacanho de servir para alguma coisa e para as ideias mais abertas possíveis, né? Eram as portas da percepção e coisa do tipo. E que a gente passou a estudar mais droga e falar mais sobre droga, mas num sentido muito utilitário, digamos, o quanto a gente pode estudar maconha para que ela possa auxiliar exatamente tal coisa para dormir, para acordar e transformá-la numa espécie de fármaco como outro qualquer desses, com essa utilidade reduzida justamente para o desempenho, para a performance, para que a pessoa possa dormir melhor, para no outro dia trabalhar e coisa e tal. Ou seja, parece, se eu não me engano bem, a teoria dele é como as próprias pesquisas sobre drogas cresceram, obviamente, mas tornaram mais conservadoras também, em alguma medida.
É isso, não sei se é uma pergunta em si, mas é o lugar que a gente, acho que a gente se encontra quando é falado desse ponto de droga, quando a gente, né, quando a gente às vezes já se encontrou, já começou sobre isso, porque tem esse viés de que o desempenho é pautado então em algo de acelerar ou de incremento, né? Mas quando a gente vai falar de um uso também ritualístico, talvez a gente não possa falar de desempenho nesses termos do desempenho, digamos assim, neoliberal, né? Dessa cultura da modernidade de trabalho e eficiência em trabalho, até porque isso é novo, né? Porque o trabalho, enfim, nem sempre gozou de tanto prestígio assim. Principalmente esse lugar do extenuado, do cansado, daquele que dorme pouco, que faz muito, que corre não sei quantos quilômetros, não sei quanto tempo, e mantém tantos batimentos cardíacos e posta isso no blog, que não é só do trabalho, a gente vai levar isso até para outras coisas da nossa... Para tudo, né? Da nossa tudo, vida, é. Assim, que a gente encontrou, então, a maneira de fazer a limpeza do chão de uma maneira... Pô, eu para lavar prato, cara, é toda uma técnica, assim... Né? Primeiro os copos, porque não vai pegar o gosto das panelas, enfim, vai toda por aí, vai... Faz sentido.
Não, mas faz sentido, panela por último,
né?
Panela
tem um método, né? Mas assim, um método porque precisa ali de um desempenho, por exemplo, no sentido do gosto, da limpeza, ou da interação entre materiais. Tem alguma teoria por trás disso, né, também? O que é interessante porque quando esse uso de psicoativos está nesse campo aí do desempenho, ele também produz efeitos de, digamos assim, existenciais também. Não é porque alguém vai tomar, por exemplo, MDMA, conduzido por um médico para tratar estresse pós-traumático, que ele não possa ter um tipo de experiência que ressignifique a vida dele positivamente também. Né? Quando alguém vai usar a cannabis para tratar a ansiedade, talvez ela tenha insights pela cannabis em relação a coisas da sua própria vida, por exemplo. Então até o uso, digamos assim, medicamentoso, que é mais ou menos isso que é pautado quanto a justificativa para se pensar esse direito individual, que é de consumir drogas, é um direito individual, digamos assim, numa república liberal como a nossa, né? E, enfim, tirando toda a construção... Pera aí que a gata tá mexendo no microfone aqui. Para, gata. Talisca, tá brincando com o fio do microfone. Então, a droga, ela vem e pode ganhar um outro significado, mesmo que ela venha através desse discurso, mas como também pessoas que têm esse gosto, esse interesse por essa viagem mais existencial... Também vai justificar, por exemplo, fazendo o que estou acompanhando agora, a cultura desse mundo canábico, de strains, de potências, de linhagens. É quase um concurso de cachorro, né? Filho de não sei quem, com não sei quem, dá isso. Mas por que, Christian e Alan, esse conhecimento ele foi perdido? Né? Falando da cannabis, talvez ele ganhe os nomes das pessoas que estão dando nomes hoje. Mas durante milênios isso foi dado nome e foi dado vida a espécies que são especificamente para uma coisa. Né? Os seres humanos trabalharam nessa agricultura, produzindo esse vegetal, né, que é cannabis, durante milênios, fazendo de acordo aos interesses e utilitarismos até. Né? Então não é uma providência divina, por exemplo, né, que colocou na natureza algo que vai nos levar à luz e à salvação. Né? Seja isso, seja os fungos que deram... A produção do LSD depois, mas foram coisas produzidas pelos nossos antecessores, né? Quem veio antes da gente, né? Por milênios, assim, produzindo esse tipo de conhecimento. Mas quando vai cair uma sociedade como a nossa, vira mercadoria.
Tem uma relação até meio simbiótica, né? Tem uma relação até meio que simbiótica com o ser humano, a maconha, né? O Siddhartha, você já comentou mais cedo também, falou dos receptores que nós temos no cérebro.
Sim, sim.
Mas como é que chama o nome que você falou?
Endocannabinoides, receptores endocannabinoides. O sistema endocannabinoide regula quase todas as funções do nosso organismo, desde a proteção do sistema imunológico.
Deixa eu ver se entendi direito. É como se houvesse é como se fosse um Lego, a parte de encaixar, a gente tivesse no nosso cérebro e a maconha fosse outra ponta do Lego.
É. Assim, né? E aí como a gente, por exemplo, encaixar, a gente, né, tem um Lego, digamos assim, que tem aqueles quatro furinhos, né? E aquelas quatro dentinhos, né? Recebe nos quatro furinhos, assim. Então, do nosso organismo, digamos assim, vai ser uma outra peça dessa, da mesma cor. E o fitocannabinoide da natureza vai ser uma peça igualzinha, só que de outra cor. Porque vem de um outro reino, né? Do reino vegetal. Então, assim, ele se adapta exatamente naquela chavezinha, naquela fechadurazinha que a gente já tem, né? Então, todo mundo produz substâncias análogas, digamos assim, né? A mesma forma. A gente pode
Então a gente pode concluir aqui que todo mundo é maconheiro, por mais que não queira.
Todo mundo, queira ou quem não queira. Né? Então, assim, regula isso. Então, isso é algo que é uma caixa enorme de possibilidades para a condição humana, digamos assim, mas ao mesmo tempo está vulnerável àquilo que hoje resguarda o direito sobre produzir o discurso daquilo que é, digamos assim, válido, né? Que no caso é a ciência. Né? A ciência é amparada pelas indústrias várias, né? de remédios. Por exemplo, para o país nosso aqui é o primeiro ou é o segundo maior consumidor de Rivotril no mundo.
Porra, pesado.
Imagine, né? Uma substância que sai baratíssima, né? Uma substância muito barata e muito amplamente utilizada que a gente não tem ideia de como esse uso em larga escala, numa população enorme, pode produzir, né? Já a maconha se convive há milênios com ela e já se sabe mais ou menos o que é que ela produz, mas você não pode ter, né? Produzir a sua própria maconha, porque alguém tem que ter a patente sobre aquilo que circula e arrecada fundos, né, para o Estado. Então é política de Estado, no final das contas, a gestão da questão das drogas. Mesmo, né? Mesmo, porque é da condição humana e de outras espécies, que às vezes era condição humana, fica parecendo um papo meio Haribo, né? É condição humana, aquele negócio meio fantasioso da nossa privilégio disso que a gente chama de humanidade, de cabeça, de cérebro, de racionalidade, enfim, não, é da gente, é da vida, né? Essa alteração.
Sim, quando você fala que é da gente, aí você lembrou, você falou o lance do peixe, né? Aí eu lembrei que vários animais têm isso, né? O meu gato aqui mesmo, ele adora aquela erva valeriana. Não aguenta ver, fica doido. Esse negócio de erva de gato. É uma coisa.
É mesmo?
Bom.
Depois me passa a receita aí pro meu aqui, que eu não tenho essa erva aqui, não.
Vou passar. Bom, vamos dar prosseguimento aqui, que o papo tá massa. Eu queria fazer uma provocação aqui. Provocação não, né? Trazer um pensamento de um indivíduo. Para mim é importante, que eu sempre penso quando em momentos de crise e tal, que é o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche tem uma dessas teorias, um conceito muito interessante que chama amor fati, que é amor ao fato, amor ao destino, amor às coisas que acontecem. Então ele fala, amor fati, seja esse doravante o meu grande amor, que eu seja alguém que diz sim, ou seja, eu seja alguém que ame a realidade como ela está aí. Para ele não adianta suportar o destino, né? Não adianta suportar as coisas como acontecem, não adianta, como diria São Francisco de Assis, ter resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Para ele não basta resignação, mas é uma atitude ativa de amar o que está acontecendo. Então seria amar a nossa condição sob a pandemia. Como é que você enxerga isso, velho?
Se abrace com aquilo ali, velho, que é seu, né? Coisa meio assim. Na pandemia, cara, tem uma maneira de a gente encarar isso que você tá trazendo, que é a ideia de medo. Mas antes disso, eu acho que é importante falar que isso de amar o fato, independente daquilo que você possa julgar ser coerente ou defensável, por exemplo. Eu estava assistindo outro dia um programa de entrevista que agora está sendo feito online, que ele, o entrevistado escreveu um livro meio assim, anti-autoajuda, uma coisa assim.
Ah, né, conheço, é o Daniel, craque Daniel.
Craque Daniel, isso mesmo. Ele disse uma coisa interessante, ele disse, velho, o coach tem que chegar assim, você é uma merda mesmo, você tem que assumir que você é uma merda, que você é um escroto, que você quer melhorar, entendeu? Então assim, não é olhar no espelho e dizer você é foda, que não sei o quê, né? Dizer, olha, né, vamos incorporar isso. Então assim, incorporar no sentido não de síndrome de Gabriela, né? De eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela. Mas de fazer alguma coisa diferente com isso que se é, com aquilo que se tem. Né? Você pode reagir normalmente como você costuma fazer, se defendendo, dizendo que a culpa é do outro, ou de que só serei feliz se Bolsonaro sofrer impeachment, né? Ou se Bolsonaro virar um grande, ou só vou ser feliz se Bolsonaro virar um grande tutor desse país, coisa que eu espero que nenhum ouvinte desse podcast tenha esse tipo de...
Ou só vou ser feliz quando a pandemia acabar, né? Que é o...
Quando a pandemia acabar, né? Então,
quando a normalidade voltar.
Eu vou dar abraço em todo mundo, eu vou tomar todas, eu vou num bar. Velho, no final das contas, eu acho que o processo de meditação, que é o que eu tentei começar a fazer, experimentei alguma coisa interessante, mas por problemas disciplinares, assim, meus, ou indisciplinares, eu não levei avante, mas é disso de se debruçar e de estar, né? E de residir ali entre esse pensamento e outro, porque por vezes, Christian e Alan, a gente acaba se apegando àquilo que é função do nosso super eu, digamos assim, né? Daquela instância que vai problematizar e que vai avaliar e que vai julgar ao mesmo tempo que você faz aquilo que você faz, te dando uma possibilidade sempre de você se achar o culpado, ou horrível, ou feio, ou por exemplo, eu fui convidado por vocês dois a participar desse encontro aqui, e ao mesmo tempo que eu achei muito interessante, um pensamento vinha de que, poxa, mas você está tão relaxado com essas questões acadêmicas, nunca mais pegou um livro com seriedade para se debruçar conceitualmente sobre ele. E então isso poderia incidir, para vocês terem uma ideia de como isso, e talvez só por um processo de análise que isso foi, né, afrouxando com o tempo, que é de que, poxa, então, que farsa é essa que eu estou me propondo a me colocar no lugar de alguém que sabe dizer alguma coisa ou que sabe alguma coisa que as pessoas deveriam escutar sobre saúde mental e pandemia, entendeu? Então, talvez isso venha a apontar para a gente de que, se a gente não tiver dignificado a encarar e se abraçar aquilo que a gente vem sendo, que a gente consegue performar, a gente vai acabar sendo muito agredido por essas instâncias que nos oferecem sempre uma suspeita sobre o nosso lugar no mundo, porque é a resposta sobre qual é o nosso lugar no mundo que normalmente, né, estabelece o nosso bem-estar na vida, né? Quanto mais tá mais consistente, mais interessante, mais adequado, né, suas ideias e contornos de felicidade, é que esse bem-estar vai ser produzido. Né? Só que de uma maneira interessante, em alguma medida, mas de uma maneira muito arriscada para o seu próprio autocuidado, se a gente pode dizer assim, se isso não for muito um termo, né, coalhado de autoajuda, é não deixar-se tão, levar-se tão a sério também esses pensamentos ruins, nesses pensamentos de desconfiança, de autorrecriminação, que isso, quando adoece, adoece também quando você está depressivo, né? Que normalmente você percebe que esses pensamentos vêm com mais recorrência, com mais intensidade, né? Então, nesse sentido, é importante, na quarentena, a gente estar atento a não dar, a escutar isso, a ouvir o que você está dizendo, mas saber, olha, eu estou dizendo isso, mas não é bem assim, só, não é só isso, né? Vamos ouvir também os outros lados dessa minha caminhada até aqui. Por exemplo, no caso de eu aceitar vir falar com vocês hoje, pela amistosidade, né? Muito, um clima muito amistoso que vocês proporcionam, e a saber de que eu já fiz alguma caminhada até aqui, que talvez eu não seja o psicólogo drauziano, né? De chegar na e dizer, olha, é isso que tem que ser feito, né? ou não deve ser feito, mas alguma coisa entre nós três pode ser produzida que seja interessante para um quarto, ou um quinto, ou um sexto.
Essa proposta aqui, na verdade, é a proposta da filosofia em geral, a gente é de filosofia, a gente quer menos respostas, a gente quer mais reflexões e mais problemas do que, de fato, tem que ser ou não tem que ser. Obviamente que...
Mas vocês acham que as pessoas conseguem conviver bem problematizando a vida? Eu acho que isso é uma questão que, às vezes, eu me imponho e recuo em algumas conversas, algumas situações. Isso que a gente tem como diletantismo, entendeu?
Sim. Não, sobre isso, eu sou uma pessoa que gosta de filosofia porque a filosofia me obriga a ficar problematizando a vida. Quando eu estava fora da filosofia, eu me achava deslocado. Eu me achava uma pessoa que não tinha onde ficar, que não tinha o que conversar e tal. Dentro da filosofia, eu sinto que eu me sinto mais em paz, refletindo e questionando a mim e a tudo que acontece, do que só tendo uma postura de aceitação, sabe? E aí, eu acho que um pouco sobre essa questão, essa autocrítica, eu fico pensando muito nessa relação com a internet. Porque, assim, a gente tá lançando um conteúdo para um público virtualmente de 4 bilhões de pessoas no planeta.
A gente consegue 4 pessoas.
A gente consegue 4, mas virtualmente a gente pode lançar pra todo mundo. E tem, como você mesmo, né, você, eu também fico pensando nisso tudo que a gente fica falando aqui, mas você mesmo já elogiou uma série de conteúdos que a gente produziu, então eu fico pensando isso. Eu tenho controle sobre o que eu penso de mim, não sobre o que os outros pensam de mim. Tanto pro bem quanto pro mal. E apesar disso parecer ameaçador, isso me tranquiliza. Porque eu fico pensando assim, pode ser que muitas pessoas achem ruim, pode ser que muitas pessoas achem bom. Pra internet isso é maravilhoso, porque sempre gera engajamento. Eu me sinto tranquilo em falar as groselhas todas que me vêm na cabeça, porque também me ajuda a elaborar essas ideias todas que eu fico pensando aqui. Às vezes eu sinto falta de dialogar com outras pessoas aqui em Seabra.
É, você disse que a gente só alcança 4, aqui em casa somos 4, mas tá luz que eu tenho.
Já dobramos a meta.
Já dobra.
A meta.
É, mas.
Não, mas é o lance de que.
Não, fala lá. Não, eu acho que é um pouco dessa coisa de não se levar a sério e não levar também o julgamento que a outra pessoa vai fazer sobre você tão a sério, sabe? Porque eu acho que é essa coisa, a gente não tem controle sobre o que a pessoa vai pensar da gente. A gente pode tentar se explicar, dialogar, conversar, mas. O que é que eu posso fazer com relação a isso? Por que que eu preciso transformar isso em uma...
Em relação a tanto potencial, por que que esse impasse deveria prevalecer?
Exato, exatamente, exatamente.
Entendeu? E sobre esse lance do questionamento e tal, é porque eu vejo como um movimento muito amplo. Assim, quando eu digo que a gente está optando pela reflexão e questionamento em vez da resposta, não é que não tem resposta também. Não é que é tudo... É uma coisa, digamos, ao sabor do vento, enfim. Mas é o movimento de ter respostas e questionar as respostas e em algum momento assumir a relevância de ter algumas respostas e depois de questionar aquilo. Por exemplo, quando eu estava te falando, comentando sobre esse lance do Nietzsche, é meio que uma resposta, né? É meio que uma alternativa de, digamos, de comportamento. O Siddhartha falou algo parecido quando ele deu um artigo dele, que acho que é uma entrevista, na verdade, que o título é Se Você Quiser Dormir Bem, Lave Muita Louça. Você leu esse texto, Ciro? Alan? Você leu, Alan?
Não, nunca li, não.
Então, é muito bacana porque ele fala justamente que a gente fica nessa preocupação de tá preso no passado ou no futuro. No passado, num lance de... numa função de, olha como era bom o que eu tinha, não sei o quê, voltar à normalidade. E no futuro, né? Ah, e quando voltar à normalidade no futuro, aí sim eu vou ser feliz. Então ele fala, não, bicho... Você focar no lava-prato, no arrumar sua casa, você vai se focar no presente, que é o que tem ao seu dispor, aí você vai dormir melhor, é o que ele fala. Né? E eu faço essa relação com Nietzsche aí, né? De que não dá pra... Não tem futuro, nem tem passado, isso não existe. São coisas que nem futuro, não tem pra fazer. Se for lava-prato, lava-prato. É. Se for jogar videogame, joga videogame.
Ah, foi muito importante, Christian, acho que a gente desenvolver e ter a possibilidade de interagir com a ideia de tempo. Tem sociedades que vai ter essa ideia de tempo de maneira linear, como uma ideia de progresso, né? E tem sociedades que vão entender isso de maneira um pouco mais cíclica, né? Mais repetidora, mais que consolidariam então alguma tendência assim, né? De previsibilidade, enfim. Então a relação com essa alternância de tempo, né? Digamos assim, de que existe sim um passado, existe também um futuro, ela é muito interessante, né? Muito interessante e prática, né? E ajuda muito, nos ajudou muito até aqui, mas não é sem sofrimento que ela pode existir, né? Então as relações com tempo e espaço são fundantes. Então quando minha pesquisa ela vai e se aproxima de pessoas que estão envelhecendo de maneira mais clara, até para elas mesmas e para a sociedade, ali por volta dos 65, 70, 75, foi mais ou menos esse público que hoje em dia se começa a se defrontar com a ideia de velhice, porque antes eram bem mais jovens, né, se confrontavam com essa ideia. No final das contas, elas estavam com o tempo, a impressão de um tempo comprimido, né? Então, assim, essa largura de tempo que a gente... fantasia de expor quando a gente se debruça sobre essa ideia de passado e de futuro e que subverte, que gera o sofrimento, que talvez isso que a meditação tenta apaziguar, isso que Nietzsche observa nessa construção e que, enfim, atividades práticas braçais ajuda a gente com que nem uma meditação, da mesma maneira, dando uma interrupção, uma pausa aí nesse... Essa relação com o tempo em que existe sim e que o idoso, né, que está ali, né, vendo o seu emprego acabar pelo, né, porque não existe mais aquela atividade, por exemplo, porque se aposentou, né, seus amigos e parentes morrerem, né, de velhice, não é a custo zero que isso se encontra, né? Sartre vai sinalizar de que é justamente a partir do outro que a gente recebe sinais de que a morte realmente existe, né, e de que uma das coisas mais importantes para se fazer com a própria existência é compará-la na medida do tempo, e o que pode produzir dois tipos de efeitos: ou deprime, porque aí pode sim essa instância que pode ficar ali, dizendo, você perdeu, olha o que você não vai ter mais, olha o que, né, você não é mais tão jovem assim, você não consegue mais subir uma escada bem, você já não serve para nada porque seu trabalho, né, você já não vai mais há 15, 20 anos para o seu trabalho, né, mas também pode engajar pessoas em novos projetos. Eu acho que essa potência é muito importante da gente falar, porque senão acaba parecendo que essa compressão do tempo, dizer que o tempo não existe, que para o idoso é mais claro do que para a gente, né, que essa dimensão é tão fantasiosa e problemática da gente se relacionar, é mais interessante a gente pegar e dizer assim, olha, a ideia disso equivale a dizer que a gente tem que cuidar. Cuida, menino, né? Quando fala aqui no Nordeste, assim, cuida, né? Faz alguma coisa, né? Adianta, né? E aí algumas pessoas que eu entrevistei durante a entrevista falaram de como vem se engajando em novas satisfações, em novos projetos, não só porque a terceira idade é esse lugar de realização que a propaganda vende, né? E CVC, enfim, esses produtos para idosos, ou ômega 3, enfim, mas também de dizer assim, olha, só tem agora, a vida, tipo, tá acabando o life, né? Não tem mais muito o que fazer a não ser me defrontar com aquilo que vem ficando enquanto pendência, enquanto postergação na vida. Por exemplo, quando a gente tem uma prova para fazer, né? Uma qualificação de doutorado, como o Christian, né, deve ter passado ou está passando, não sei, mas quando
passei,
é qualificado
para
defender, né, principalmente a qualificação, você fica ali meses de um tipo de suspensão ou de uma... não está tão focado, mas a urgência do tempo nas semanas anteriores faz a gente produzir e disparar uma máquina desejosa, uma máquina de síntese, né? Então a escassez de tempo, né, Lacan trata até disso em um dos seus textos, quando ele vai falar sobre a tempo, né, a questão do tempo, que é lógico, o tempo em psicanálise, né, para o inconsciente o tempo não passa, digamos assim, né, não existe a temporalidade, né? Então ele vai dizer de como o a gente normalmente se apressa a concluir quando algo está próximo do, ou na emergência de findar-se, né? De acabar, de esgotar o tempo. A pressa a concluir. Então, em algumas dessas pessoas envelhecidas, eu percebi, né, desses queridos amigos velhos amigos, nem tanto, alguns novos amigos, né, eles têm, né, se engajado muito, talvez por conta da marca da sua pertinência a outra geração, né? Uma geração que tinha uma proposta para o mundo, que tinha um engajamento para um mundo melhor, digamos assim, mais, né, coletivo ali da contracultura, né, que sai de Londres, ganha corpo nos Estados Unidos e repercute aqui na América Latina de um jeito bem específico, bem peculiar, mas chega, né, e essas pessoas envelheceram, principalmente pessoas de classe média de zona urbana aqui de... Né, que
rapaz, deve ter sido
um
uma experiência riquíssima essa de lidar com essa geração, de conversar com essa geração que pensava em um mundo alternativo, tinha uma visão de relação social completamente diferente completamente alternativa. É uma visão que a gente tem hoje, né, que é muito unidimensional, né, homenageando Marcuse, que é muito voltada para uma única... uma única forma de vida.
Fazendo escola.
Pois é, fazendo escola.
Sim, e parece que a gente está perpetuamente enclausurado nisso novo que a gente entrou. Talvez saber que isso é novo possa ajudar a gente, como estava provocando, né? Será que é legal para todo mundo esse tipo de mergulho, né, nessas questões? Para mim foi ótimo, como foi para você, Alan, mas tem gente que pode se inquietar demais. Isso para mim sempre é bom, nunca vou evitar de causar isso em alguém, né? Mas assim, as pessoas que se encontram com isso, né, com essa modalidade de pensar a condição humana, tem que parar um pouquinho e pensar, ó, será que isso está me fazendo bem agora, nessa intensidade? Porque como eu encontro na prática clínica dia a dia, não tem um ser humano que não tenha em sua história, sua própria história, o contato com questões que tiram do eixo, sabe? Que marcam e que transitam pelo traumático também, mas também não exatamente um traumático, mas algo que pode ser visto como novo todos os dias, né? Ou a cada sessão de análise, ou a cada observação do seu sonho, ou encontrando um autor de filosofia, de geografia, de biologia, que te deixe mais interessado pelo, né, pelo que é existir no mundo, né? Que a gente só tem esses 70, 80 anos de existência, que ou é uma excentricidade tão grande ou é uma vulgaridade tão grande. Eu prefiro fazer disso, tentar fazer disso uma experiência um pouco mais...
É vulgar e é excêntrico.
Raul Seixas, né? Essa é a verdade do universo, é a conta que vai vencer no final do mês. Acho que o grande problema da gente conseguir lidar com essas questões, com questões mais fundamentais do ser humano, da existência e tudo mais, é que é aquela coisa, né? Você vai viver de quê depois disso? Isso vai, o que que isso vai te ajudar? Como é que isso vai te ajudar a ganhar dinheiro?
Mas as pessoas lidam com isso, Alan. Mas as pessoas lidam com isso, mas com outros nomes, digamos assim, né? Desde você vai ler um livro de Carolina de Jesus, que inclusive tem trecho do filme que ela é muito crítica às pessoas que convivem com ela e que não constroem um tipo de entendimento sobre esse mundo, e ela às vezes uma crítica muito... É muito pessimista com essas outras pessoas da favela, né, que ela convive ali. Mas eu vi, por exemplo, hoje um vídeo numa rede social de um cara com máscara dentro de um ônibus lotado e dizendo: olha aqui o que os empresários estão fazendo com a gente, eles não se importam que a gente morra, bota todo mundo aqui, né, junto, essas empresas de ônibus têm que ser responsabilizadas, entendeu? Então, algo sempre, mesmo que seja muito local e mesmo distante um pouco dos nomes que a gente dá, de como se configura isso para a gente, ninguém está livre de ter que se deparar com três questões fundamentais, que é a morte, a origem e a sexualidade, né? São os três motes principais que fazem sofrer, né? Porque fazem a gente sofrer, não no sentido de que dói, que machucam só, mas porque mostram como nós somos vulneráveis, né? Então, assim, de que ordem é o desejo pelo qual eu vim ao mundo, né? Seja dos nossos pais, seja pelo Deus, por Olorum, enfim. Por que que eu tô aqui, né? Aquela questão. Por que que eu vim? De onde vim? O que que eu tô fazendo aqui, né? Que é, no final das contas, nossa condição humana. A gente é levado a construir algum tipo de relação com a sexualidade, até por uma, digamos assim, tá ali na nossa carga da espécie, né, de reprodução, e a finitude, né? Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar nesse mundo, vai produzir respostas típicas do seu lugar no mundo sobre essas três questões, né? Então, ouvindo bem, né, mesmo esse que está preocupado com o boleto no final do mês, que disse preocupado com o boleto no final do mês, ouvindo bem, quem está ali num cômodo como daquele paciente meu de que não tem janelas, você vai conseguir, você vai dar espaço, na verdade, talvez se a gente for um pouco mais crítico, você produza, né, a condição dele fazer alguma narrativa.
Mas
sobre o que é viver nesse mundo.
O dilema que Alan trouxe do Raul Seixas é justamente isso, né? Esse dilema habita a todas as pessoas, que dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. É a mesma pessoa que está com esses dilemas aí mesmo, que tem que lidar com isso de alguma maneira.
É. Todo mundo. E é horrível quando você vive esse dilema do campo, digamos assim, onde você habita, né? Seu ecossistema, se a gente for tentar radicalizar. Se hoje eu estou muito por essa via, acho que é porque eu estou com a gata aqui do meu lado, puxando por essa via mais do nosso organismo planeta, né? Como é que você vai fazer isso num ambiente onde você não tem recursos que aliviariam melhor isso? Mas todo mundo tem, assim, uma planta para cuidar também, sabe? Tem uma calha do teto para ajeitar que você tava sem poder ajeitar, ou uma ligação para fazer. Então é perceber quanto, mesmo assim, né, a fragilidade ela é fundamental para a gente, né? Se abraçar talvez essa fragilidade e ao medo, né, que foi aquela questão que eu tava, né, que eu levantei e não amarrei, que parece que deve ser o que vai reger a gente. Já rege de maneira pela via da culpa, né? Medo da punição, no final das contas. Mas é um medo que é arbitrário e que é real, que talvez seja muito mais interessante a gente se filiar ao medo nesse momento do que ao terror, do que à negação, do que a qualquer outro tipo de proposta que desconsidere o que está acontecendo mesmo, porque o que está acontecendo é muito sério, é muito grave, né, o que está acontecendo. Se filiar ao medo, é, no final das contas, o medo vai se tornar um avalista da saúde mental, digamos assim, porque ele vai poder manter a gente o mais seguro que a gente puder, com mais alguns métodos, e talvez o medo que a gente tenha enquanto pessoas equilibradas, liberais, que têm gostos, enfim, que já vinha acostumado a viver, é que a gente vai ter que reconstruir um modo nosso de viver. Não, não tem como adaptar totalmente o que a gente vinha.
Você havia comentado sobre as coisas que nos constituem, né, enquanto seres humanos, que nos trouxeram aqui, e o medo é uma delas. Foi o medo que, enquanto antes de sermos seres civilizados, nos fazia fugidos, predadores. E o medo nos trouxe aqui também, né?
Pois é, cara. Então como é que a gente quer abrir mão dessas coisas, sabe? Como é que a gente quer passar sem, né? Para passar bem, né? Então não tem como passar sem. Talvez não tenha como passar bem e tudo bem também, né? Que a gente não consiga passar bem por isso. Porque seria uma exigência, aí sim, de desempenho emocional muito filha da puta, né? Dizer, olha, passe bem por isso. Também só tire lições positivas sobre isso. Não, não é bem assim, né? Abrace o seu sentimento, seja ele qual for, né? E tenta se relacionar com ele de uma maneira também não deixá-lo ganhar uma preponderância, porque sempre tem outros pontos de vista, né? Eu acho que a psicoterapia, né, o análise, enfim, aquele lugar que na nossa cultura ocidental pode oferecer para algumas pessoas que querem ou que se interessam por essa camada da vida, é dizer, olha, tudo bem sem me dizer isso, tudo bem sem pensar isso, mas você vai fazer o que com isso que você está me dizendo, né? Então, assim, o seu compromisso com o que te faz mal, às vezes, é complicado de abrir mão, porque você tem que construir novas coisas. E construir novas coisas é sempre um desafio.
Ciro, nós já estamos aqui com algumas horas de gravação, 2 horas de gravação. Então, você já falou nas várias perguntas algumas ideias sobre se é possível tirar algo de interessante do isolamento social. Mas aí agora, para a gente terminar com a energia lá em cima, falando da alternativa, exatamente. Já...
aí você me derruba dessa cadeira que eu tô aqui agora.
Né? Aí a ideia é que você consiga condensar agora nessa pergunta o que a gente pode tirar de interessante desse momento de isolamento social. O que a gente pode tirar, não de bom, né, como você falou, acho que a gente deve abraçar o sentimento, seja ele qual for, mas algo de interessante a gente pode tirar daqui, né? O que você acha que a gente pode tirar de interessante desse momento?
Se eu não me engano, essa referência aí é Escambo. Peguei a citação aí, peguei a referência.
Aqui tem referência.
Pegou.
Não, é isso mesmo? É Escambo, né? Peguei essa referência aí. É
isso mesmo? Né? E no final, né, que tudo bem, posso dizer um bocado de coisa aqui, mas não se agarra que eu disse que eu só posso ser mais um tijolo, né, daquele mundo.
Aí é uma referência da referência, porque é uma referência do Escambo ao Pink Floyd.
Porra!
Cruzada. Né? Então, o que é que a gente pode levar de interessante, Alan? Olha, talvez se a gente não cair nessa pergunta pelo viés, inclusive, né, de ser produtivo a ponto de dar a vida, te dar um limão, faça uma limonada, que é essa inteligência popular que nos acompanha há muito tempo, né, é saber de que é nesse momento agora que você vai poder ter um pouco de proximidade com coisas que a gente tenta driblar, contornar, se afastar da rotina, né? Seja as coisas mais banais, né? Pensamentos, outros derivados de coisas que você nem pensava que te interessem, assistir, em ver, em escutar, enfim. Mas também de coisas talvez muito, muito ruins, desde que como é que eu vou pagar a escola do meu filho, como é que eu vou pagar a prestação do terreno que eu estou construindo na minha casa, como é que eu vou consertar essa laje aqui que está infiltrando nesse período de chuva aqui de Salvador, se esse barranco vai cair. né? Mas é saber que a gente tem que começar a interagir um pouco melhor com nós mesmos sem tantas mediações. Sem tantas, porque sem mediação é meio complicado. Mas está sempre mediado por uma quantidade de likes, como um relatório bem avaliado no trabalho, ou bater metas na venda ali no shopping, enfim. A gente está rodeado de situações que nos afastam um pouco desse contato que a gente deveria ter mais com a nossa gramática pessoal, digamos assim, né? Aquilo que normalmente faz a gente ordenar em que sentido a gente vai levar aquela vida, de que maneira, em que intensidade, com quem. Eu acho que é um ponto mais de introspecção, tá? Talvez para algumas pessoas valha, né, mais sair, fazer militância digital, ou fazer, a gente precisa ignorar isso aí, passar adiante, achando que não vai ser tocado por isso, porque, enfim, é ungido de algum tipo de instância que garantiria alguma força sobre o que é da ordem dos fatos, dos fatos e dos dados aí que estão acontecendo na natureza. Só que não é garantia de felicidade também. Muito pelo contrário. A gente está vendo muita gente se deparando com coisas terríveis sobre a própria relação conjugal, sua relação com pai e mãe.
Muita violência doméstica, né, bicho?
Violência doméstica, se deparar com a percepção clara de que sem o ambiente do trabalho você não tem outras possibilidades de satisfação social, por exemplo, sabe? Amigos, interesses, gostos. Então, acho que é um pouco de descobrir, e não é nem só de se descobrir, mas de se apoiar quem se é e sair dessa crise, se a gente sair, como a gente sair, carregando para fora de casa uma pessoa que a gente deixava em casa, né? Ou deixava nessa ideia de casa, que ideia de casa para mim é muito importante. Dizem que é por conta do meu signo solar com o meu ascendente, né? Os dois em Câncer. Mas, no final das contas, o que está ao nosso redor, a gente tenta afetar, porque a gente é afetado pelo que está ao nosso redor. Então, tanto de lixo que eu consegui tirar de casa, resolver algumas coisas que estavam pendentes, porque há tantos anos que eu não tiro férias direito, essas circunstâncias da vida corrida, mas das pessoas que estão sofrendo por questões que envolvam mais uma necessidade material, é reconhecer de que esse sistema que está indefensável, que não tem promessa de sucesso, para mim, pelo menos, espero que é cada vez mais para outras pessoas, sucesso dentro desse sistema, né? Que aí, voltando às referências musicais aqui brasileiras, a gente, né, aquela música do... Não lembro se é do Vinícius, é do Tom, ou dos dois juntos, e que no final das contas ele diz que é impossível ser feliz sozinho, suponho que estava dizendo no momento... sem ninguém, desacompanhado, com um par romântico, afetuoso. Mas, no final das contas, eu uso muito essa, para mim, esse trecho dessa poesia como não tem como a gente se julgar feliz em um caldo que emana felicidade, tristeza, desigualdade, desesperança, desespero, covardia, né? Apenas por garantir que a gente tenha um lugar onde chegar, um pódio onde ir, e que se a gente chegar, opa, bacana, você...
Eu não posso ser feliz se a pessoa que mora aqui na rua atrás de mim tá passando fome, né? Tá.
É, mas assim, não é feliz, você pode estar alegre, você pode vibrar com suas coisas, com suas conquistas, mas não julgar-se vencedor, né? Porque não tem como vencer, né? Ser feliz no sentido dessa ideia do winner e do loser, né? Que é porcamente a gente importa... sob o título de meritocracia nessa sociedade, que acaba não sendo uma sociedade, acaba sendo um campo de batalha.
Sobre a relação com o tempo, por exemplo, como a gente vivia levando um modo de vida, talvez muito despreocupado em nos realizar, em estar de fato com as pessoas que a gente ama. Quando eu falo estar de fato, estar de fato com as pessoas, não é estar fisicamente, né? Mas estar aproveitando realmente a companhia da pessoa e aproveitando a vida de verdade. A gente via, né, nesse ritmo meio que vindo automático, não sei até que ponto essa crise pode nos levar a questionar esse modo de vida automático que a gente estava, e que a gente goze mais os espaços de prazer, dê mais valor aos espaços de felicidade que a gente tem, que a gente não dava valor e vivia no automático, não pensava, não era uma preocupação nossa, a nossa satisfação, gozar o momento. Talvez você acha que essa crise pode nos oferecer isso também?
Às vezes ela impõe, né? Às vezes a gente está ali no meio de uma briga e acaba dando uma risada por perceber o quão besta era aquela temática levantada ali. Uma briga qualquer, né? Uma familiar no WhatsApp, ou no grupo de WhatsApp, que é muito comum, ou dentro de casa mesmo. E a gente ter a possibilidade de estar um pouco mais desarmado, digamos assim, da ideia de rotina, que a gente se defendia e deixava as coisas mais ou menos ordenadas, e quando a gente voltava para casa, a gente tentava atuar daquele mesmo lugar. Acaba possibilitando uma multiplicidade de olhares, porque a gente tem tempo de conviver. A gente vai entender melhor a complexidade do nosso companheiro, ou do nosso gato, ou do nosso filho, né? E tomara que também tendo um pouco melhor, tendo mais tempo para entender a complexidade desse sistema coletivo que a gente optou em viver, né? No Ocidente, principalmente, assim. Então, seja na escala micro ou macro, essa oportunidade é incomum, né? Essa oportunidade, como eu disse, eu não estava podendo ter férias. Você poder gozar um dia todo, Christian e Alan, imagine. Você poder gozar de um dia todo, né? Gozar um dia todo, gozar de um dia todo, né? Entendeu? Então, assim, sem a preocupação de que vai chegar atrasado no trabalho, de que vai... Né? Então, que ser dentro de casa vem a culpa de que, poxa, até quando eu ficava doente mesmo, de atestado médico, tinha gente que ficava preocupada em perder o trabalho porque tá botando atestado no trabalho, né? Ou se culpando porque queria estar desempenhando aquela coisa da melhor forma, que é a forma mais ideia de ágil e de performance, né? Então, assim, é uma oportunidade que talvez a gente estava tendo pouco, mas quando eu estava, vocês terem ideia, durante o curso de antropologia do mestrado, né, que eu fiz um ano e meio de ciências sociais antes, então antropologia para mim foi que nenhuma um pagamento de um débito, né, aqueles débitos que ficam ali, que eu fiquei dizendo para vocês, que ficam ali martelando, dizendo, olha, você deixou para trás, é muito mais interessante que a psicologia, tem muito mais vida inteligente nas ciências sociais do que na psicologia, né? Então, assim, eu fui e em uma das aulas me veio uma questão que a gente sempre estudava, por exemplo, uma monografia, outra, e uma das monografias era sobre um grupo, uma aldeia de um povo indígena lá, que o colega que foi pesquisar trouxe para nós a informação de que a organização daquele povo ali dizia que eles trabalhavam 4 meses no ano, né? E o resto do tempo não tinha a ideia de trabalho. Nos 4 meses, ali eles caçavam, coletavam, faziam todo um trabalho, e o restante do tempo era para cantar, era para ensinar, para educar, para dançar, para se distrair, caçar por brincadeira, brincar, sabe? Então, brincar, ele é tão importante, porque justamente fala dessa ferramenta da multiplicidade de sentidos, né? De olhar para uma realidade e transformá-la com uma regra ali que se sobrepõe àquele chão ali, que você pode fazer os riscos e brincar de gude, né? Já transforma em uma outra coisa. Então, brincar, a arte, né? Ela é tão importante para o tempo e para a saúde quanto aquilo de se sentir útil, porque está colaborando com o funcionamento da sociedade, seja por um trabalho, seja por um tatu que pegou, entendeu? Então, assim, tem algo que é, talvez a gente possa entrar em contato e dizer, opa, tá bom, isso também é importante, né? Trabalhar é muito importante, mas eu saber o que eu estou comendo, o que eu estou cozinhando, o quanto que eu cozinho, o que minha mulher cozinha, o que meu filho pode aprender a cozinhar, isso também é importante. Isso não é uma coisa que você tem que fazer entre uma rotina de trabalho e a noite do sono para trabalhar.
Fazer pão caseiro, que é a moda agora.
Fazer pão caseiro. Eu tô fazendo produto de limpeza junto com minha companheira, assim, água sanitária, sabão.
Deixa eu te perguntar, você tava falando desses povos que viviam dessa forma aí, qual é o nome mesmo?
Eu não lembro exatamente, mas me veio a lembrança que aquilo me chocou de uma maneira naquela aula, ou seja, recente, há uns 3 anos atrás, assim, de que eu cheguei e parei, opa, estranho isso. Se eu acho isso estranho, eu sou estranho. Entende? Então, a maneira como a gente faz com o trabalho também é puta que pariu, muito estranha, assim. A gente não deve naturalizar isso também. Entendeu? Então, deve considerar a maneira como a gente trabalha como estranho, já que causou na gente o estranhamento do que o outro faz, é porque a gente também é, né? Tem o nosso modo peculiar de lidar com isso. E que modo é esse, né? Que invade o WhatsApp, que invade o YouTube, que invade a rede social e que invade, né, o seu dia com o telefone, que invade seus pensamentos, que invade a noite, que invade as horas que você acorda antes para poder pegar um trânsito horrível e, ao mesmo tempo, todo mundo com medo de ser contaminado hoje em dia, por exemplo. Que lugar é esse? Que é esse trabalhador que falou hoje nesse vídeo que eu assisti nas redes sociais. Que lugar é esse? Do que vale eu estar no mundo, né, passando por esse tipo de coisa? Que outros valores estão sendo deixados de mão e estão sendo me negados, assim, né? Talvez a gente consiga dizer depois, numa reunião de trabalho, dizer, olha, não consegui chegar aqui no horário porque passei a madrugada cuidando do meu filho, que estava tendo uma crise ali, um sofrimento, porque teve um pesadelo e aquilo deixou ele muito afetado e eu tive que estar junto com ele. E isso seja válido, não seja visto como uma macetagem, entendeu? Como as pessoas falam, assim. Então, dar lugar mesmo à existência e não ao seu lugar na sociedade pela via apenas daquilo que você consegue agregar de valor às coisas que você produz ou aos serviços que você presta, que ninguém goze mais desse lugar, sabe, de que tem o acesso e aos bilhões, porque no final das contas do pó viemos, ao pó voltaremos, assim mesmo, né, como diz a maioria das tradições.
E o que faremos nesse espaço de tempo, né,
nesse intervalo, né, que é tão pouco.
É isso, gente.
É.
Bom, energia lá em
passamos,
cima.
Diga, Elan, pode dizer.
Ah, eu lembrei da palavra, desculpa. Além de divulgar, é extravagante. Acho que a vida é vulgar, porque ela é atípica, digamos assim. E Freud, se for falar do princípio de realidade, do princípio do prazer, lá em 1920 ele vai reformular as pulsões e vai dizer que existe uma pulsão de morte, né? Que a tendência mesmo assim do... Né, talvez marcado, né, pela ideia do romantismo alemão, ali, fruto de sua época, ele vai dizer que as coisas tendem, e as pessoas inclusive, a retornar ao estado inanimado, que é isso que é a ordem. Né? Então, a pulsão de morte que a gente não é isso, né? Vamos avançar, vamos progredir, vamos ser felizes, vamos fazer o bem, o legal, porque no final das contas, e está na Bíblia de outro modo, né? Assim, do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Se voltar ao pó como uma tendência também, como uma força também, ao retorno ao inanimado. E tudo que a gente faz em prol da vida, em prol da multiplicidade de sentidos, da alegria, da congregação, né, é muito importante. Né, para a gente continuar aqui firme, contribuindo um com o outro e colaborando para que a gente consiga chegar longe, todo mundo junto, né? Mas até hoje não foi muito bem assim, na maioria dos lugares. E isso foi para cima? Isso foi...
Não, foi. Energia lá para cima, eu gostei demais. Espero, sinceramente, que a gente possa sair daqui pensando, sair dessa situação toda pensando criticamente nessa vida que a gente estava vivendo antes, né? Sempre que eu posso, que alguém fala alguma coisa assim, algum grupo, voltar à normalidade, a gente, que normalidade, tá doido? Todo mundo tá passando mal aqui, todo mundo doente, a gente é professor da rede pública estadual, todo mundo doente reclamando de tudo, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar pra além dessa normalidade. Energia lá pra cima, com certeza.
E também nunca houve normalidade, né, bicho? Sempre houve uma contínua mudança o tempo todo, nunca houve um período na história estático,
capital,
onde as coisas não mudavam,
capital,
e que foi normal.
Normal,
né?
É a crise. E aí você tem que estar sempre carregando a crise nas costas, entendeu?
É, não, inclusive
isso
é normal. Crise,
isso adoece, tá adoecendo todo mundo. Você tem que trabalhar o tempo todo porque o Brasil tá sem dinheiro, você tem que estar sempre na rua porque você tá sempre com dívida. A crise é o capital. Eu acho que é realmente.
Imagina. Vocês já assistiram aquele programa do Gregório do Vivier e o Greg News sobre os entregadores de delivery? Que...
Ainda não, toda vez.
Sim.
Puxa, velho, é triste demais, sabe? A gente perceber de como a gente está aqui hoje, 2020, nesse problema e as coisas caminham nesse passo, sabe? E a gente não tem que esperar muita coisa de quem está gozando desse lugar, né? Acho que quem não está gozando, talvez que pelo menos não queira gozar desse lugar, queira propor outra coisa, né? Que valha um pouco melhor. Sim. Do que o que a gente... da normalidade, né? Disso que se está chamando de normalidade, que algumas pessoas querem voltar e abrir shopping com saco só fome.
Acho que quem fala de normalidade não está percebendo que
está
mal informado e não está percebendo que o mundo que vem depois ele vai ser um normal muito mais opressor do que esse novel que a gente tá vivendo hoje. Mas eu vou cortar essa parte, que a gente tem que terminar com a energia lá em cima. Exato.
Aí você baixou muito
a gente tem
energia.
Que terminar com a energia lá em cima. Vou cortar essa parte.
Pode falar. Corte, mas corte é essa parte, por favor.
Não, eu vou, quero agradecer que a, culpa a de Ciro. Ciro. Essa parte aqui vai pra gravação. Eu quero agradecer a Ciro pela fala dele. Acho que foi uma fala muito inspiradora. É, se Christian me inspirou a ler Marcuse para fazer a terapia do marxismo, Ciro me fez querer fazer terapia também. Eu percebi que eu tô precisando, eu vou pagar, porque acho que a gente tem que pagar pelo trabalho, certo?
Com certeza.
E é isso aí, gente. Eu agradeço demais, agradeço Ciro também. Christian, encerra aí pra galera.
Agradeço também, meu querido irmão Ciro, pela disponibilidade de participar com a gente, bater esse papo massa aí. É, Alan também, como sempre, fizemos episódio enorme, obviamente, vamos dividir em duas partes. Se você está nos ouvindo até agora, se você está ouvindo a segunda parte, agradeço a sua audiência, a sua preferência. É, se lembre, se você está ouvindo no YouTube, por favor, curta aí, assine o canal, clique no sininho. Se for em alguma outra plataforma de podcast, também nos siga lá. As nossas redes sociais, a Coruja Diurna, no Twitter é @diurna. Nos acompanha lá para ficar também ligado nos novos episódios. É isso. Tenham boa vida. Aproveitem a quarentena. Abracem e façam dela a melhor experiência possível. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio. Abraço a todos e todas. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.